E para a gente detalhar todos os fatores que movimentam e que vão movimentar nas próximas semanas aí o mercado, eu trago aqui o Lourenço Junqueira. Ele é pecuarista de corte e também fundador da comunidade Boi Balcão Boi. Lourenço, seja muito bem-vindo ao nosso site. É sempre uma honra te ter por aqui.
Bom dia, Andressa. Bom dia, Notícias Agrícolas. Mais uma vez aqui com vocês. Sempre muito bom bater um papo aqui sobre o mercado da pecuária.
Pois é, Lourenço, ontem a gente teve a super quarta com a divulgação aí do Fed com relação aos juros lá nos Estados Unidos e também aqui no cupom, com relação à taxa Selic, a gente teve um pequeno corte ali de 0,25 pontos para o Fed e a manutenção da taxa Selic. Mas como você acompanhou aí, como você sentiu que esses anúncios, que essas informações impactaram o mercado?
Andressa, essas informações poderiam impactar muito o dólar, mas eu acredito que ela já tinha sido precificada, já era o mercado, já estava pensando que ia dar um corte de 0,25 nos Estados Unidos e uma manutenção no Brasil. Então, o que a gente viu de ontem para hoje é um dólar estável, um dólar que está aí na casa de 5,30 e não, o dólar não sentiu tanto quanto poderia sentir. Esse seria o impacto aí para a rouba do boi, né? Um dólar cair, mas o dólar caiu muito de alguns dias para cá. Mas de ontem para hoje está instável.
Certo. E vamos contextualizar, porque esse dólar, nesse cenário, ele acaba sendo fundamental para a formação da arroba, né? Porque um dólar mais valorizado, as indústrias, elas têm margens e condições para pagar um preço ali de arroba muito mais vantajoso aos pecuaristas, certo?
Na verdade, o dólar se valorizando frente ao real, a nossa arroba perde um pouco de competitividade global. Então, a gente saiu aí de uma arroba de 55 dólares para 60 dólares. Só que 60 dólares ainda, nós temos uma das arrobas mais baratas do mundo. Então, eu acredito que não seja empecilho ou problema para a indústria nesse momento o dólar de 5,30. Nossos volumes de exportação para esse mês, se manter a média diária, vai bater um novo recorde, vai ser o mês com maior exportação de carne bovina da história do Brasil.
E Lourenço, com todos esses fatores, com tudo isso que a gente está vendo, você acredita que os preços já a gente já vê uma valorização, inclusive na B3, o mercado físico deve responder também. Como você vê esse ganho nos preços da arroba aí nos próximos dias?
Andressa, eu acredito que a gente vive um mundo muito de narrativa hoje em dia, né? Em julho veio o tarifaço do Trump, usaram a narrativa desse tarifaço, pressionaram bastante a arroba caiu muito em julho, e o que a gente viu foi que foi o mês de maior recorde, foi o recorde de exportação de carne bovina da história. Então, a narrativa caiu por água abaixo. Em agosto, veio uma recuperação de preços, começou essa recuperação no início de setembro, e aí começaram a usar a narrativa de super oferta, tem muito boi a termo. Eles colocaram esse boi a termo na escala, conseguiram alongar a escala e pressionar a arroba, né? Hoje a gente tem uma arroba de 305 em São Paulo. Na B3, em dias anteriores, caiu muito, dias consecutivos, ontem e hoje estão subindo. Então, até que ponto essa narrativa de super oferta, ela vai andar, ela vai ficar de pé? Porque o que a gente está vendo é que a gente vai ter, provavelmente vamos ter um mês de maior recorde novamente de exportação de carne bovina da série histórica. Então, sim, temos super oferta, mas nós temos que ver também a demanda. Não podemos analisar a oferta de forma individual, tem que analisar oferta e demanda. E vindo, a gente analisando oferta e demanda, a oferta não está tão grande assim.
Sim. E Lourenço, eu até chamei você ao longo dessa semana porque eu estou produzindo material muito importante aqui, exatamente com todos esses fatores que devem balizar o mercado. E um desses fatores era exatamente isso sobre o confinamento. Mas a gente já tem uma reposição que não caiu, os preços da reposição se mantiveram e ele pode ser também um balizador para mostrar essa sustentação dos preços da arroba, principalmente esse avanço aí para o final do ano, certo?
Eu estou otimista quanto ao último trimestre. A gente está começando a ver chuvas aqui no Centro-Oeste. A gente sabe que com a chegada das chuvas constantes, diminui o número de animais por curral. Então, a gente também abate menos números de animais por mês de confinamento. Então, a oferta vai diminuindo. A reposição de gado no confinamento está muito difícil, não está fácil de achar boi magro. Quando acha, é um preço, um ágio muito grande. Às vezes, o confinador ou o pecuarista não quer pagar esse ágio, né? Então, o que eu vejo é, eu creio que a recuperação da arroba vai começar ainda esse mês e que novembro vai ser um mês que vamos ter arroba muito forte, valores muito acima do que está hoje a B3.
E Lourenço, diante desses preços, nesses atuais patamares, como que seria a melhor forma para o pecuarista fazer a sua gestão, para ele se posicionar, para ele também não ter uma perda com tudo isso, né, com todo esse cenário?
Andressa, nos patamares que estão agora, nós achamos que está aí no fundo do poço, não tem como fazer put, não tem como se proteger por mais quedas, porque já tem uma queda muito acentuada. Então, quem está descoberto não tem muito o que fazer. Agora, o que você pode fazer, se você acha que a arroba vai subir nos próximos meses, você pode fazer uma call, né? É uma intenção de compra. Então, você vai fazer uma intenção de compra com valores mais baratos e, se subir, você vai garantir o valor que está atualmente.
E Lourenço, diante de tudo isso, diante de todo esse cenário, né? Como você tem sentido os pecuaristas? Você tem sentido esses pecuaristas esperando ali até o final do ano para eles tentarem negociar? Como você tem sentido, já que você conversa, já que você está muito próximo, tem uma comunidade bem extensa? Qual é o sentimento do pecuarista nesse momento? Porque é uma incerteza ao mesmo tempo, né?
Andressa, eu acredito que a indústria usou uma estratégia, né, para comprar com preços melhores agora esse mês e até talvez fechar a termo próximos meses. No confinamento, a gente não tem como esperar o boi estando pronto, você tem que abater o touro, então não tem muito o que fazer. Então é uma estratégia que dá certo, porque você vai ter que entregar o boi no preço que está. Só que eu acredito que todo pecuarista está ciente do que no último trimestre a arroba vai subir, mês após mês. Então, quem está entregando boi a balcão agora está entregando com preços menores, mas quem também vai entregar nos próximos meses já tem a esperança e tem a ciência que vai ter arrobas em níveis melhores.
Sim. Lourenço, aproveita aqui para notificar, né, para a gente interagir. O José Natal, ele é lá de Uberlândia e ele manda até uma mensagem aqui. Ele fala: bom dia, Andressa, e bom dia a todos. José, se você tiver uma pergunta, pode fazer que a gente vai responder aqui ao longo do programa. Isso é muito bom para a gente poder ter essa interação e saber, né, o que os pecuaristas querem ouvir. Mas, Lourenço, seguindo aqui com o nosso programa, você falou de demanda. Um outro fator que eu acredito que ajuda a influenciar e até melhorar com relação a isso é a demanda no mercado interno, porque as pessoas falam assim: não, a demanda no mercado interno está enfraquecido, mas a gente já está chegando no final do ano, a gente já vai ter a primeira parcela dos pagamentos do 13º, a gente tem então essa população mais capitalizada e esse momento de festas que contribui também para o aumento na demanda. Então é mais um cenário autista para o mercado, né?
Se você for olhar números históricos, a tendência é mês após mês diminuir o volume de abate e aumentar a demanda de exportação e também de consumo interno. Inclusive, Andressa, recentemente o IBGE divulgou que a taxa de desemprego está 5,6, que é a menor taxa de desemprego da série histórica. Então, assim, como que a demanda interna está fragilizada, né? Você está tendo muito emprego, muita gente empregada, muito dinheiro circulando. Então, a gente fica sem entender também esses números.
Sim. E Lourenço, pergunto é o seguinte, talvez essa é uma pergunta que talvez muitos vão fazer. Se o boi chegar a 350, como muitos comentam, esse preço se sustenta? Ele fica nesse patamar? Como você vê esse cenário?
Eu acho que se sustenta, Andressa, porque a gente está vendo uma falta já de gado, de boi magro, de bezerro. Então, essa falta de boi magro, inclusive, os abates do ano que vem já estão previndo abates menores do que esse ano. Então, por essa falta de oferta, esses preços vão sustentar e até subir.
Certo, ó, a gente tem uma pergunta aqui, uma participação muito importante, é do Frederico Paes, e ele pergunta: na sua visão, Lourenço, como estão os preços para o varejo do complexo de carne para o final do ano?
Pelo que eu li recentemente uma notícia, que o varejo ele não abaixou o valor do quilo vendido. Então, parece que o varejo está conseguindo sustentar um preço de venda de carne, né? Está baixando a arroba para nós desde o começo do mês até agora, mas pelo que me parece, o varejo está conseguindo manter o preço. O escoamento parece que não está dos melhores, mas também eles não diminuíram o preço, eles aumentaram a margem deles.
Certo. Bom, Lorenzo, eu agradeço aqui a sua participação. Claro que eu vou te convidar para voltar mais vezes aqui no nosso programa para a gente continuar trazendo todos esses cenários aí que vão ditar o mercado da pecuária.
Muito obrigado pelo convite, Andressa. Estou sempre às ordens. E pecuaristas, fiquem firmes, vamos cadenciar as vendas, ficar negociar, vamos procurar vários negócios, conversa com vários frigoríficos, né? Porque a arroba do jeito que está não pode ficar. É, a gente está com falta de oferta. Os confinamentos estão com taxa de lotação alta, mas e a reposição? Como é que vai ficar a reposição? Então, o preço é de agora para frente. Não tem como baixar mais o preço, não tem como pressionar mais o preço.
Sim, então é isso. Bom,
Obrigado, Andressa.
obrigada. Bom, você acompanhou a entrevista com o Lourenço Junqueiro, ele é pecuarista de corte e também é gestor ali do grupo Balcão do Boi. Tem uma comunidade bem extensa e bem atuante ali falando sobre o mercado. E ele pontuou que, na visão dele, ele vê aí fatores que devem sustentar os preços da arroba e que para o final do ano acha que chega, o preço da arroba chega em 350. E a mensagem final dele foi: pecuaristas, vamos cadenciar as vendas para que esse cenário possa ser realidade. Então, nós estamos aqui acompanhando todos esses fatores. Ao final do dia de hoje, eu convido você que está nos acompanhando para verificar uma matéria que eu estou escrevendo sobre os fatores que devem contribuir para esse boi de 350 e, principalmente, os fatores que também podem limitar. Então, eu peguei os mais diversos analistas para a gente entender todos esses cenários aí que vão ditar o mercado do boi até o final do ano. Então, convido você para acompanhar essa matéria no final de hoje aqui no site do Notícias Agrícolas.